Fala galera, bem-vindos a mais um episódio do Volume no 11. Eu sou seu host, João Vitor Vilela, e hoje temos mais do que um grande convidado, mais do que um grande gaitista, temos um grande ser humano, um grande amigo aí, do qual eu posso compartilhar muitas ideias incríveis no meu dia a dia. E por isso eu chamei ele para a gente trazer algumas das ideias que não são trazidas com tanta frequência e parece que sempre que a gente troca uma ideia, a gente acaba falando sobre esses assuntos assim mais profundos, que é a área que eu mais gosto de conversar com outras pessoas. Hoje estamos falando aqui com o Igor Canedo. Seja bem-vindo ao nosso podcast. Se apresenta aí pra galera, conta um pouco do que você faz e vamos direto pro papo.
Massa, galera. Vamos lá. Primeiro de tudo, João, antes de tudo, eu preciso falar que eu ouso dizer que eu sou um dos ouvintes mais assíduos aí do Volume do 11.
Que massa.
Tem uma temporada que eu ouço todo dia, e aí eu passo um tempo, aí passa uma semana, duas, eu mando um áudio pro João: caraca, que saudade, então vou voltar a ouvir. E aí toda vez que eu assisto, a gente toca uma ideia sobre o episódio, né? Então, assim. Eu já me sinto assim super honrado de estar aqui, né? É um programa que eu super admiro, e assim, comparar aí com tantos outros entrevistados que a gente já teve aí, Nelson Faria, Ariel Coelho, né, os músicos desse patamar assim, né? Até meu companheiro de trabalho, Luan Padal, já passou por aqui, né? Então, enfim, só
Verdade.
tenho a agradecer mesmo. E é muito legal aí. Eu e o João, a gente já pré-pandemia, a gente já teve aí uma experiência breve aí, já dividimos palco aí, né, uma vez. E só em pandemia aí a gente começou a ser mais próximo, né? Enfim. Agora, falando sobre mim, já prestei o meu, vamos dizer assim, o meu apreço mesmo pelo seu trabalho, viu, João? Para quem não me conhece, meu nome é Igor Canedo, toco gaita, né? Meti o louco aí de aprender e me profissionalizar nesse instrumento que pouca gente toca, né? Sou mais conhecido pelo trabalho ali acústico que o Hungria Hip Hop lançou em agosto de 2020, né? O Acústico Cheiro do Mato aí. Então, para quem já provavelmente já deve ter ouvido falar aí em hits aí como Amor e Fé, Pisando na Lua, Super-Herói, tem uma gaitinha lá no fundo tocando, sou eu. Bem, isso, entre outros trabalhos, né? Enfim. E sempre estou gravando, sou professor, dou aula para o Brasil inteirinho, né, e fora também, né, sou né, por esse trabalho, sou uma das referências assim, mais conhecidas de gaita, e estou sempre atuando também, gravando, já passei pelo reggae, pelo sertanejo, pelo rock, pelo hip hop, pelo pop, né, sempre gravando aí para o Brasil afora, então tem muita coisa minha rodando por aí.
Que demais, cara. Que demais. E te falar antes de tudo que essa apreciação é mútua, porque assim, ao mesmo tempo que você curte o trampo que eu faço aqui com o podcast, eu curto sua musicalidade, seu jeito de se expressar, e a gente vai bebendo da fonte um do outro, né? Conhecendo pessoas em comum e, consequentemente, fazendo projetos em comum, que nem foi o caso que a gente se esbarrou. E, sei lá, do nada eu toquei com uma banda que te chamou pra fazer gaita e a gente fez um som
Do
assim
nada.
demais. E eu tenho certeza absoluta que essa não vai ser nem perto a última vez que a gente vai tocar junto, se esbarrando aí com outros músicos e podendo fazer essas conexões, né, cara? Que eu acho assim demais. Eu acho demais a conexão que você faz com uma pessoa. Boa parte das vezes de uma forma despretensiosa, só que essa pessoa te leva a uma outra pessoa, e aquela outra pessoa que te foi apresentado consegue te abrir um novo mundo que você fala assim: meu, esse cara é da minha cidade, só que ele conhece tantos contatos que eu não conheço, ele faz tantos tipos de música e de infinitas coisas que eu nunca nem tinha ouvido falar dentro da minha própria cidade, que é um aprendizado assim. Que te deixa muito humilde, né? Saber naquele momento que você acha que você sabe de tudo, conhece tudo de Brasília, né? Nós dois estamos daqui. Você vai lá e conhece mais a respeito. Cara, conta um pouco assim. Claro que a gente vai falar sobre os primeiros tópicos que todo mundo quer saber, né? Mas aí depois a gente viaja nisso aí. Como é que começou essa parada do Hungria entrar em contato com você, de você ser conhecido como um gaitista que daria conta do recado. Conta um pouco aí de como tudo foi se assim, encaminhando.
Nossa, vamos lá. Primeiro de tudo, cara, a gente tem que se fazer presente como músico, entendeu? A gente tem que se fazer presente e, só abrindo um parênteses, é muito provável que eu vou dar muitos insights aí que eu aprendi no volume do 11, no volume, no 11, né? Com certeza eu vou estar sempre pescando ali, porque eu aprendi muito aqui, né? Então, assim, a gente tem que se fazer presente, sabe? Quem entrou em contato comigo foi o Tom Suassuna, do violino, um dos violinistas aí mais conhecidos, mais prestigiados aí em toda a cena de Brasília, né? Ele tem uma fatia aí bem grande aí de atuação e tudo mais, né? E assim, se não me engano, ele tinha feito um trabalho, ele já tinha trabalhado com Freud e Cynthia Luz, né? Que por eles, né? Hungria é conhecido deles, e por eles, eles fizeram essa ponte aí, né? Que o Gustavo, né? O Gustavo da Hungria Neves, né? Gustavo entrou em contato com o Tom Suassuna, e o Tom chamou a galera que ele já fazia uma jam e tudo mais ali, né? Lucas Ramalho, Lucas Trufa, né? Do baixo e tudo mais. Todos eles ali já se conheciam, Léo Brito, né? Todos eles se conheciam ali, já tocavam junto, tinha toda uma estrada. E aí o Hungria falou: ah, quero um violino. Ah, também quero uma gaita, né? A alegria da gaita. Enfim, ele é um cara assim de dar uns estalos assim, surtos criativos. É um cara interessante de se trabalhar, né? Aí ele fez isso, né? Teve essa ideia aí. E aí pediu uma gaita pro Tom, né? E aí o Tom, né? Entrou em contato comigo. Detalhe. Ouso dizer assim que tinham muitos gaitistas. Não vou dizer muitos, né? Mas tinham alguns gaitistas muito mais próximos do Tom. Tá em um mesmo contexto, inclusive com mais experiência do que eu, sabe? Mas que assim, não tinha esse. Não se fazia presente como eu fazia, sabe? De ir em todos os eventos e tudo mais. O Tom,
Legal.
cara, o Tom eu conheci por acaso em um evento que ele tava tocando ali com a banda de música irlandesa lá dele, e do nada, assim, inclusive a gente até estudava na mesma faculdade, assim, a gente lembra dele no mesmo bloco, enfim. E aí, aleatoriamente, a gente começou a conversar. Eu mesmo fiz questão de ir lá falar com ele, e assim, eu tenho certeza que foi por causa desse: ah, você toca violino, tá? Ah, massa, toca gaita. Eu tenho certeza que foi por isso que eu criei um espacinho ali na cabeça dele, aí falou gaita, né? Aí ele entrou em contato comigo. Até esse momento a gente não era íntimo, a gente não era amigo, não era conhecido nem nada. Hoje em dia a gente tá trabalhando junto aí, faz muito. A gaita e violino aí tá entrando em muitas faixas aí, a gente tá atendendo uma galera, né?
Que legal,
E foi mais assim.
isso que você falou é demais, né, cara, assim, se você se faz presente no seu instrumento, isso diz muito mais para quem tá ouvindo do que tocar aquilo que você toca como se você estivesse no seu quarto praticando, como se você estivesse, assim, tocando ou de qualquer jeito, ou querendo se exibir até. Olha só como eu toco pra caramba. Às vezes, o cara que ele sente a música e consegue se expressar, assim, tipo, cara, é isso aqui, sabe? Eu tô escolhendo essa nota porque eu quero essa nota, eu quero que essa nota soe desse jeito, então pode ser a nota que um leigo olharia e falaria, tipo, ah, é só uma nota, né? Que é o que a galera usa como exemplo, tipo um B.B. King da vida. Pô, o cara toca poucas notas, mas a nota que o cara toca é tipo assim, meu, ele triscou no instrumento, eu sei que é ele. Acabou, acabou. O cara se expressa como ninguém. Então, como é que foi para encontrar isso aí? Foi uma coisa que sempre teve dentro de você. E eu vou até colocar um asterisco, assim, porque muitas pessoas falam, é uma observação, né? Muitas pessoas falam, ah, é só você, tipo, se expressar e dar tudo de si e tudo mais. Só que eu percebo que muitas vezes quando a gente tenta trazer mais essa parte performática, a parte da execução do instrumento cai, sabe? Você tenta, pô, olha só que legal, vou dar meu sangue nisso aqui. Às vezes você tá querendo tanto, assim, fazer a parada de um certo jeito que você esquece que você tem que tomar cuidado pra não. Não escorre... Dá um escorregãozinho aqui, outro ali, saca? Como é que foi isso?
Perfeito. Eu acho que você já tá. Vou começar agora a puxar de outros episódios aí. Eu até acho que isso vale a pena, que aí já dá um teaserzinho do pessoal ir lá nos outros episódios do volume do Onça também. Né? Mas vamos lá. Eu acho que você já tocou um pouquinho nesse assunto lá na entrevista do Tarô. Olha a coincidência. Também foi a banda do Tom, né? Que falou sobre teatro e a música e tudo mais. E assim. Eu entendo, né? Realmente, quando você vai prezar por outras áreas e mesclar e fazer uma espécie de poliarte mesmo, né? Onde não é só a execução do instrumento, né? A música, o show é um palco, cara. É um palco, é um espaço, não deixa de ser um espaço performático, né? E aí vai de cada um dos artistas, né? Querer mesclar isso com um personagem, ou você é você e pronto, é o meu caso, por exemplo, né? A minha esposa, por exemplo, a Lisa, que trabalhou assim, bem underground, assim, ela já tem a questão do personagem, né? Mas é que acontece, assim, a parte da técnica, execução do instrumento, o próprio Vitor, né? Que foi
Isso,
entrevistado ali da Voz
baixista
Educador, né?
deles.
Ele mesmo falou: isso aí já tem que estar, tá, assim, 100% liso, garantido, entendeu? Isso aí é o pré-requisito, não faz mais que sua obrigação, né? E aí, assim, garantido isso, a execução do instrumento, voz e tudo mais, que é memória muscular, né? Aí vale a pena, assim, você mesclar outras coisas, né?
Saquei, então tem
Então.
uma mentalidade de eu vou executar o mais perfeito possível e até chegar lá, esse vai ser meu objetivo, né? Pô, as notas têm que soarem limpas, têm que estarem conectadas uma com as outras, têm que trazer uma mensagem, tem que. Beleza! A parte técnica aí de memória muscular tá em dia, e aí você vai pro próximo passo, né?
Claro, claro. Claro,
Não, eu gosto de deixar isso
porque a
claro porque
gente.
assim, beleza, se você estiver fazendo a parada talvez só por um hobby, se você quiser, vai, tenta fazer uma coisa mais performática antes da técnica estar 100%, né? Mas se for um negócio profissional, eu diria com certeza absoluta que é melhor você ser uma estátua, digamos assim, no palco, ficar no fundo do palco e tocar tudo certinho do que querer. Pô, olha só como eu tô tocando super demais e ficar errando toda hora. E sabe, é um
Não,
erro assim de amador, né?
isso aí é vaidade, entendeu? Para mim isso é vaidade, isso é coisa de adolescente, é coisa de querer aparecer por conta da música, né? Você usar a música como um instrumento só para corresponder às suas próprias vaidades aí, né? É isso aí, puxando de outro episódio, a Lírio Neto falou: cara, a música não foi feita para servir a gente, não. Nós que servimos a música, nós somos só instrumentos intermediários, onde a música encontra a gente e ela se faz concreta, ela se faz acontecer, né? Então, é isso, nós servimos a música, nós somos, por nossa vez, assim, nós somos o instrumento, nós tocamos o instrumento, mas a gente acaba sendo instrumento dessa linguagem maior que é a música, né? Então, ah, se eu sou, olha só como eu sou foda, isso pra mim, coisa de adolescente, né? O próprio Neto falou: quem não entendeu isso, quem não entender isso, de que nós servimos a música, não entendeu nada, né? Isso aí eu acho até dispensável, sabe? Vai lá.
Boa, boa.
Nesse sentido, né?
E cara, o pior é que eu entendo. Sabe, eu sei que não é o certo a fazer essa parada de querer mostrar que toca antes de
Aparecer,
servir
né?
a música e tudo
É,
mais.
isso é coisa de adolescente, né?
Exatamente,
Uma vez que a gente
exatamente.
é profissional, que a gente é adulto, isso aí tem que cair por terra. Se você ainda tá nesse joguinho aí de querer aparecer, você não vai durar muito, não, né? Tanto como,
Concordo.
assim, talvez até dure, assim, mas para mim, assim, agora minha opinião pessoal, é mais uma questão de propósito aí, né? Que, inclusive, tem aquele episódio do Diogo Mafra, né? Que ele até falou que, às vezes, no início, nem vale a pena a gente ficar viajando demais em propósito e tudo mais. A gente começa tocando porque a gente gosta, porque a gente tem aquele tesão, né? Mas, assim, eu acho que vale a pena. No início, ele mudou eu era meio bitolado essa coisa, ah, propósito, propósito. Mas o Diogo, no episódio lá de propósito e tudo mais, ele mudou, assim, o meu pensamento. Mas eu acho que o mínimo é a gente, pelo menos, se certificar que a gente não tá na música, não tá tocando por um propósito fútil. Olha só como eu sou lindo, como eu sou maravilhoso, olha o tamanho da minha bunda. Pelo menos a gente se certificar que a gente tá, né? Pelo menos a gente se certificar que a gente tá por um propósito nobre ali. Entende? Né? Que não seja como eu falei antes, né? A gente tá usando a música para corresponder às nossas vaidades, à nossa luxúria, né? Olha só como eu sou bonito, olha para mim, né? Como uma viagem de ego mesmo,
Claro, claro. Mas
né?
aí eu
Se você.
digo isso olhando um pouco por outro lado, mas no seguinte sentido, que quando você tá no palco e apresentando para as outras pessoas e servindo as outras pessoas, que é que nem você falou, cara, quem é músico tem que ter essa humildade de entender que você está servindo o público que pagou o ingresso para ir te ouvir. Então, se
Sim.
você acha que você fizer tal coisa em tal música que você se diverte mais, ou você acha que é melhor, mas o público não acha que é melhor, ou a banda não acha que é melhor, cara, tipo, dá dois passos para trás para dar um para frente, né? Assim, calma aí. Mas aí eu também entendo a seguinte perspectiva, de que o cara que tá querendo desenvolver algo novo, só que ele não sabe exatamente o que é. E é aí que é aquela dualidade assim que eu passei pela minha vida e que eu ficava tipo assim, eu já olhei muito para alguns colegas e vendo eles, que é muito comum na guitarra e em muitos outros instrumentos, pô, ver os caras fritando pra caramba e esquece de que o arroz e feijão é o que te consolida e te faz um bom músico para depois você querer achar a sua voz. Beleza, até aí.
Às vezes é a falta de visão, São Paulo. Às vezes é a falta de visão de que existe esse arroz e feijão, né?
Claro, não, obviamente. Mas a observação que eu faço é que no começo, por você não ter experiência o suficiente, se você quiser no seu quarto, sabe, eu não tô falando de show, show você tá lá para servir o público, mas no seu quarto, tipo, ir a fundo em descobrir algumas coisas que nem você tem certeza se isso vai funcionar, saca? É aí que eu imagino que a genialidade de uma galera, tipo, vou usar o exemplo que é o meu preferido, assim, quando o Angra começou a misturar música clássica erudita com brasileira e com metal, por
Heavy
exemplo, é aí
metal.
que eu imagino que os caras começaram a pisar num território que eles ficavam meio incertos, assim, pô, cara, mas será se é isso, sabe? E eu não duvido que nas primeiras etapas da formação da banda, é claro que eles não teriam exposto isso pro pessoal, mas que eu não duvido que esse tipo de mescla não tenha ficado bom, sabe? E aí, talvez assim, se alguém chegasse para eles e falassem, ô, pera aí, você tem que agradar seu público antes de tudo, sabe? Aí vai ver, eles tinham desistido antes. Aí o que que eu só resumindo assim o que eu quero dizer mesmo. Cara, se você tá lá e acredita em fazer algo do seu jeito, né? Faz do seu jeito e intensifica isso do seu jeito na prática, né? Enquanto você está praticando, enquanto você está exercitando e indo atrás dessa coisa que você nem tem certeza o que é. Agora, na hora de apresentar para alguém, se isso não tiver consolidado, vai para o básico, né? Vai para o que, assim, você se assegura porque você sabe que vai dar certo.
Tudo que é novo, assim, tudo que é apresentado como um formato novo tende a ter uma espécie de rejeição, né? Eu lembro muito da, enfim, como eu vim dessa área de comunicação e tal, tem muito essa questão da teoria da comunicação que quando chegou um novo meio de comunicação, tipo livro, assim, as pessoas estranharam, né? Hoje livro é bem ficado, é a maior fonte de informação, assim como chegou TV, rádio, outras coisas, né? Só pescando ali de otário, as pessoas estranharam e até demonizaram, de certa forma, né? Então, assim, tudo que é novo, tudo que vem com um formato novo, primeiro rola um estranhamento, né? Dependendo do nível de conservadorismo ali de cada uma das pessoas, né? Mas, assim, a gente só muda esse mundo aqui e a perspectiva das pessoas de algum jeito, sabe? Né? Então, assim, você pode passar a sua vida todinha, assim, replicando o que já foi feito, e a gente conhece, a gente sabe isso bem, né? A gente, da cena independente, a gente vê músicos assim fazendo uma coisa diferente, e músicos só replicando, reproduzindo o que já foi consagrado há muito tempo atrás.
Exato,
E assim, você
exato.
vai ter essa, ah, que massa, que legal que você toca igual Iron Maiden, mas assim, eu te garanto que eu vou estar ouvindo muito mais Iron Maiden do que você. Se eu tenho um som igualzinho Iron Maiden, eu vou ouvir Iron Maiden, mano. Né? Então, assim, sempre vai ter essa rejeição, né, cara? Sempre vai ter esse susto, né? Aí a gente acaba pisando um pouquinho em criatividade, a gente acaba falando de criatividade, né? Você falou do Angra. Porque, na verdade, criatividade, cara, na verdade, é combinatividade, é você pegar duas coisas assim que estão aparentemente não tem uma conexão, duas coisas de universos diferentes aí, né? Falando do Angra aí. Música clássica erudita com instrumentos brasileiros, né? E heavy metal, no caso, três coisas aí, e aí você junta elas para você criar uma coisa nova, né? Criatividade, na verdade, é combinatividade aí, né? Então é só combinar elementos que antes não tinham uma conexão, né?
E aí, até
Então
um negócio que eu acho interessante de falar é que você falou justamente que Beleza, quando você pensa que você está criando alguma coisa, muitas vezes você está combinando duas coisas que ninguém combinou antes, e aí quem olha de fora fala, pô, é algo novo, né? Mas nada se
Não é algo
cria, né?
novo,
Tudo
cara.
se reinventa, né? Digamos assim, tudo se adapta. E aí, o que acho que boa parte das pessoas acabam entrando nessa frustração de querer reinventar a roda é que às vezes eu vejo isso acontecendo muito. Às vezes, o que você curte é só aquilo mesmo, entendeu? Eu conheço gente que curte, por exemplo, Petrucci, e aí fala, cara, eu só ouço Petrucci. Tipo, acabou. Minha vida é isso. Minha influência musical é isso. Eu curto tal banda e é isso. Aí chegam as pessoas que falam, tipo, pô, você tem que ouvir de tudo e não sei o quê. E isso acaba afetando muitos jovens, assim, galera da nossa idade e tudo mais. Quando chega alguém pra gente e vem com ideias pra trazer influências de algo que não é você, saca? Então você tem que trazer muito uma maturidade de quem você é pra pegar dois elementos, assim, que você vai ver, acha que tem que misturar pra ser um músico melhor. Eu vejo muita galera assim aprendendo jazz sem realmente gostar de ouvir jazz, porque tem que aprender a improvisar e tudo mais, tem que aprender a fazer tal. Então, uma certa
Sei como é.
pressão, saca? De fazer algo que você não acredita, mas por algum motivo tem uma pressão para fazer isso, sei lá.
Aí é a realidade da própria pessoa, né, cara? Isso aí eu posso falar por mim, entendeu? Mas olha só, a gente tá falando de criatividade, né? Porque é o seguinte, cara, se você tá fazendo a mesma coisa que todo mundo, né, tocando o mesmo instrumento, vamos puxar lá do guitarrista do Edu Falaschi, como é que é o nome dele?
O Diogo
Que
ou o
você
Roberto?
entrevistou?
O Roberto Barros?
O Roberto Barros, isso, fã, nossa, admiro demais aquele cara, né? Vamos lá, vamos falar de criatividade. Você está fazendo, por exemplo, seu caso, você toca guitarra, toca violão, beleza. É aquilo que ele falou, você vai precisar assinar uma coisa muito específica para você se destacar. Porque,
Claro.
honestamente, se eu vou virar a esquina ali, velho, eu chuto uma árvore e cai cinco guitarristas, tá entendendo? Né? Então, é isso. Você tem que ter alguma coisa, porque se você tá só reproduzindo, cara, você não tem nenhum tipo de destaque. E, por outro lado, né, você acaba disputando, você tá disputando uma fatia de mercado que já tá meio saturada. Meu caso também, cara. Assim, eu já tava na faculdade de publicidade, marketing, quando eu comecei a tocar gaita, cara. Detalhe, comecei a tocar gaita com 21 anos, tá? Não, não é,
Olha
não
só.
existe isso aí de precisa começar desde criança, não. Foi, ó, foi 21 anos, mas assim, 6, 7 horas de estudo por dia, segunda a sexta, consegui chegar a algum lugar. Mas enfim, eu tinha essa visão, cara, de que, porra, gaita é um instrumento que não é todo mundo que toca, cara. Então, para mim já tava claro que eu teria menos barreira de entrada no mercado, sabe? Eu teria menos concorrência, eu teria mais facilidade de me destacar, tá entendendo? Então, eu escolhi o meu instrumento já, né? Que bom que eu já tinha essa, já
Caramba.
pensava nesse sentido, né? E fora que era uma linguagem diferente, era uma linguagem pouco explorada, por outro lado, específica demais, né? Não, não
Exato, nem todo mundo
consigo
precisa de
atuar
um
em
gaitista.
tudo. Exatamente, é mais específico, mas assim, para me destacar foi muito mais fácil. Assim, não vou dizer fácil, mas assim, é o exemplo que eu disse, né? Que o próprio Roberto Barros falou: vou tocar guitarra, tá cheio de guitarrista aí, vou ter que assinar umas coisas muito específicas aí, muito específicas a respeito de toque de guitarra, para ter alguém que chegue. Não, eu não quero o Petrucci, não, eu quero o João Vitor Vilela,
Exato.
entendeu?
Esse é o
Né?
objetivo.
Aí falando sobre essa mas assim, realidade, cara, realidade. Então, se você faço violão e voz, tem um universo de gente que faz violão e voz. Ah, toco gaita. Tem muitos gaitistas, mas toca alaúde, beleza? Tem duas pessoas que tocam alaúde na tua cidade. Aí vai vendo, né? Eu ouço de muita
Exato.
gente falar: caraca, mano, é o melhor gaitista que eu conheço, porque eu só conheço ele. Mas assim,
É,
eu que
chega
tô
alguém
no
pro
meio,
cara e
sei que
fala, pô,
existe.
me recomenda um gaitista aí. Aí você fala, ah, tem aquele tal de
Exatamente,
Igor e
cara,
tudo mais, né?
exatamente.
Aí a pessoa vai lá e fala, pô,
Pois
mas
é.
não vou muito com a cara dele. Me recomenda outro. Ih, não conheço mais nenhum.
Pois é, e detalhe, eu gosto de deixar bem claro, cara, que assim, Eu sou de longe, assim, um dos melhores gaitistas mesmo. Mas eu te garanto que eu sou, assim, um dos mais conhecidos. Entende?
Saquei.
Né? Então é isso. Tem gaitistas excelentes aí em Brasília, né? Assim, algumas dezenas, não consigo dizer centenas, mas menos de 10 nomes, né? Mas, assim, aí falando dessa questão de essa pressão aí de pegar outros estilos e tudo mais, né? Assim, é a realidade da pessoa que tá te sugestionando, que tá te sugerindo estudar isso, né? Nem sei se sugestionando existe a palavra, mas enfim. Mas é a realidade dela no mercado e na realidade que ela tá, né? E assim, eu senti isso muito, cara, porque assim, eu sou especialista da gaita diatônica, né? A gaita menorzinha, ele é mais popular, 10 buracos do folk, do blues, tudo mais, né? Mas aí no mercado, cara, assim, aí já falando mais do meu instrumento, são instrumentos, vamos dizer, menos acadêmicos e mais de cultura oral, que muitas vezes me limita. Aí o que acontece? Tem a gaita cromática, né? Que é uma gaita que eu não sou especialista, toco, já fiz alguns trabalhos com ela, né? E aí, por exemplo, na escola de música, né? 80%, 90% do repertório, assim, do que o pessoal da gaita cromática estuda é choro, cara. É choro. Você quer estudar gaita? Quer estudar gaita cromática? É o Clube de Choro lá de Brasília, né? Não estou em Brasília no momento. E aí rola tem essa pressão de que tem que estudar choro, né? Você quer ser um bom gaitista, tem que estudar choro, porque, né? E aí rolou essa pressão comigo, assim. Esse gênero, para mim pessoalmente, assim, não é um gênero que conversa comigo pessoalmente, mas, assim, tem todos os méritos que qualquer gênero musical merece. É uma música, é um gênero super técnico,
Pô, choro é
super
demais.
bem elaborado, assim, é super interessante, mas não conversa comigo, Igor Canedo, né? Então, cara, assim, aí acho que a gente tinha falado um pouquinho disso lá atrás, essa questão de achar uma identidade, né, no instrumento. Então, cara, aí é a gente aprender a dosar em ouvir ou calar as vozes externas, né, cara?
É.
Porque se você ficar só pendendo pro externo, você vai começar a reproduzir coisas que outras pessoas já fazem e acaba deixando a sua identidade, o que você tem que é só seu ali. Muitas vezes o mundo perde a oportunidade de conhecer, de descobrir.
Sim,
Olha
sim.
só, né?
E
Então é
fazer.
isso, é você ser humilde.
Não, pode terminar.
É você ser humilde para sempre ouvir. É óbvio, a gente tem que estar aberto. Ah, ouve esse gênero. Mas, assim, sem deixar isso ofuscar a sua mensagem interna, aquilo que é só seu, de mais ninguém, sabe?
Concordo, concordo
Então, assim,
plenamente.
eu não consigo te dar uma resposta definitiva, né? Não tem como, assim, quando ouvir, quando não ouvir
É.
as pessoas, né? Quando olhar só para dentro, quando olhar para fora, né? Mas, assim, eu te garanto, assim, que a minha identidade, eu ouso dizer que eu tenho um jeito meu de tocar, eu acho que as pessoas reconhecem e tal, né? Não sou super técnico ali do choro, assim, não, né? Como a maioria dos gaitistas aí, né? Ou do blues mesmo, assim, porque eu vou te falar, cara, 90% da galera, da machaiada que toca gaita diatônica, é só as mesmas frases de blues, entendeu? Na minha opinião, é só o que eu mais vejo, sabe? E aí eu fui atrás assim, da minha identidade, né? Fui atrás de gaitistas, assim, que vamos dizer, mais contemporâneos. Eu me considero, assim, um gaitista, vamos dizer, mais contemporâneo, que tem uma aproximação menos clichê, vamos dizer assim, a respeito da gaita. E tem gaitistas com esse approach, vamos dizer. Pode citar nomes específicos aqui,
Vai,
João,
vai.
de outros profissionais, tá? É tranquilo?
Vai a fundo.
É tranquilo? Então, por exemplo, Indiara Sfer, né, que é uma gaitista brasileira, assim, é a maior inspiração da minha vida, né, que ela tem um toque super contemporâneo, de aproximação da gaita e tudo mais, né? Eu não sei nem dar um gênero, assim, do que ela toca de verdade, de improviso dela. É contemporâneo, né? É aquilo que a gente tá falando, é o toque só dela, é só ela que toca. Se você ouve gaita, se você é do público que consome, assim, é ela tocando, você consegue reconhecer na hora, né? Aí, por exemplo, tem outros caras que eu sou aí, Moças Concas, aí o italiano mistura gaita com beatbox, né? Super diferentão também. Tem um francês lá que mistura, que faz uma gaita pop, meio dancing day, sabe?
Nossa.
Então, sabe? Eu fui atrás, entende? Né? Então, se você fica aí só nessa redoma, assim, de vamos dizer, mais próximo da sua realidade e tudo mais, né? Ou só ouvindo o que as pessoas falam, ouve isso, ouve aquilo, ah, Solitary, ah, os caras do blues, 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 blues. Né? Eu acho que se eu ficasse só dando ouvido, assim, me inserindo e me inserindo demais em um ambiente já, vamos dizer, uma comunidade já fechada e, sabe, me
Já
tolhendo, sabe, esquecendo
consolidada,
de
né? Assim,
mim.
de certa maneira.
Pois é, cara, assim. Então, do mesmo jeito que a gente falou da questão da guitarra e tudo mais, se eu ficasse dando ouvido só pra galera da gaita blues, que mora. Né, do choro também, né? Então, né, tem gente aí toca diatônica, toca cromática, escuta blues, escuta choro, né? Se eu ficasse só ouvindo eles assim, eu não teria encontrado, né, vamos dizer, uma sonoridade assim, né? Você tá ainda falando de identidade, né? Você falou do B.B. King, por exemplo, né? É interessante, eu sempre gosto de usar o exemplo do B.B. King, cara,
É o
porque
clássico.
realmente, cara, foi escala pentatônica a vida inteira, a carreira inteira daquele cara, mas ele toca aquele dó ali numa corda, uma notinha, você morre naquele dó que só ele toca, e ele fica ali, é uma coisa que ele ensinou pra gente, né? De poucas notas, né? Você deixar a nota soar e a morte da nota e tal, né? Então ele toca uma notinha ali e arranca tudo ali, é o famoso tirar som, né, cara?
Exato.
Tirar som do instrumento, né?
E
Só coisa
Igor?
que eu ouço de muito produtor musical, né? Não é todo mundo que consegue. Fala.
E tá aí a diferença, cara. Tá aí a diferença de você ser um cara que tem a paixão pelo blues e entende que você quer se expressar como um bluseiro, digamos assim, e você ser um cara que
Sim.
ouviu por aí que é bom aprender a tocar blues para você ficar bom em tal técnica. Aí se você for fazer uma frase que é, sei lá, mais clichê do mundo, tipo. Aí, se você é um cara que não é do blues, aí quando você for fazer isso, você vai fazer as mesmas notas? Você vai fazer as mesmas notas. Mas é a diferença entre, tipo, você ouvir o cara que faz o pé, que nem qualquer outro, e o que faz, tipo. Né? E você fica tipo assim, pô, cara, é a mesma coisa, mas também não é a mesma coisa. E quem estiver ouvindo e ter uma certa maturidade no instrumento, vai entender do que eu tô falando. Porque o blues, ao mesmo tempo que ele é vangloriado pelas pessoas que entendem que ele, de certa forma, é o gênero musical supremo de expressão musical, né? Tem a galera que fica nessa neura assim de cara, quando eu pego o blues, eu me expresso que nem um animal, assim, eu sou. Aí é que eu aprendo a tocar um saca. Tem um pouco disso, mas ele, ao mesmo tempo, é desprezado pela galera que fala, tipo, pô, é muito simples, né? Toca outros instrumentos e vê os caras tocando poucas notas e aí olha com aquele olhar super superficial, né?
Acadêmico, elitista.
Cara, e aí a pessoa olha para isso e fala assim, pô, mas é só isso? E aí tá aí a ignorância, né, cara? Assim, tipo, eu acho meio triste ver isso, porque pensa bem, quando não se tinha internet, rede social e a gente ser bombardeado de recomendações musicais o tempo todo, você tinha que ser um cara que para você desenvolver uma identidade musical, digamos assim, você teria que pegar um disco do qual você teve que tirar dinheiro do seu bolso para comprar ele. E você, a menos que você, sei lá, fosse dono da casa de discos, você teria uma certa limitação do em quantos discos você poderia comprar, né, com qual frequência. Logo, você teria que se contentar com esse um ou dois discos aí que você comprou. Foi gastar mesada ou sei lá o quê. Pra se divertir, você teria que se contentar com aquele artista do qual você escolheu ir atrás de ouvir o som dele. Então, assim, era aquilo porque você foi atrás daquilo, porque você quis aquilo, saca? Então, achar a sua identidade, a sua verdade, digamos assim, entre aspas, porque são duas palavras que são usadas de forma muito soltas às vezes, então até perde um pouco o significado, mas achar isso numa época em que você tinha que cavar para encontrar ela era muito mais fácil. Agora, quando chega anúncio de Instagram, de YouTube, de não sei o quê, de alguém tocando algo que apenas te impressiona, só que não necessariamente conversa com você, te toca, que nem você falou que era o caso do choro, Você pode se deixar levar por isso, né? E acabar sendo mais um no estilo que não é o que você realmente acredita. E aí, para fechar o raciocínio daquilo que você falou, pô, não sei te dizer uma resposta certa de seja você mesmo e ouça os outros, é o equilíbrio, cara. É o equilíbrio. Porque eu, por muito tempo, recebia recomendações pra galera de ouvir uma banda bem específica, Symphony X, que hoje eu acho eles assim, pô, deve ser top 3 meu. Só que quando eu fui ouvir lá no começo, assim, a produção não era muito boa, então eu já torci um pouco o nariz. Tinha muito.
Adoro, inclusive.
Tinha muitos elementos orquestrais que eu não entendia na época, então eu ouvi uns dois ou três e fiquei tipo assim, ah, cara, sei lá, achei mais ou menos assim, meio chato. Cara, passou
Saturado.
um ano e meio que eu fui me
Nossa.
acostumando, eu ouvi da Odyssey assim, e eu, meu Deus do céu, o que que é isso?
João, eu me sinto.
Aí eu meio que tipo aprendi a não ficar, não prestar tanto de olho na produção musical, que no caso deles não é tão boa, mas na musicalidade de todo mundo, de tudo que tá rolando ali.
Cara, incrível você estar tá falando disso, porque eu vou te falar o seguinte: a nossa matriz musical é praticamente a mesma, cara. Quando eu era moleque, eu ouvia Symphony X também. Mas assim, cara, eu vim do power metal mesmo, cara. Eu cresci ouvindo. Minha primeira inspiração foi Sonata, Avantage, Angra,
Nossa,
né? Sou fã
demais.
demais, assim. E eu me senti exatamente do mesmo jeito. Claro que quando criança, assim, a gente ainda não imagino que. Não sei se você já era músico, enfim, mas eu não era, né?
Também
E
não.
assim, uma questão, aí falando disso aí, a gente não tinha um ouvido muito maduro para isso, achava bacana tal ali, né? E eu sentia a mesma coisa, depois que eu me tornei músico, eu voltei a ouvir Angra, eu voltei a ouvir Avantage, essas coisas, né? Até Symphony X, assim, né? E assim, cara, eu passei a gostar muito mais, cara, né? Então, a gente começa, porque realmente no início, somente esse power metal é uma coisa muito. É daquela parcela de músico que não quis ser rock, de músico de heavy metal não quis ser rockstar, mas quis ser estudar de verdade aí, né? Sempre falo o André Matos aí, né? Uma das maiores inspirações da minha vida aí, foi que trouxe essa corrente e tudo mais aqui, vamos dizer, mais brasileira.
Claro.
E aí, cara, a gente não tinha muito ouvido assim dessa mistura, muito um ouvido muito refinado. E hoje, cara, eu volto a ouvir essas músicas, é falta chorar, cara. Nossa, me emociona, cara, incrível. É incrível como essas músicas não ficaram velhas, né? A nossa, por pouco assim eu não fui guitarrista, cara. Nossa matriz é a mesma, cara. Eu sinto exatamente do mesmo jeito, velho. Do mesmo jeito.
E com essa maturidade a gente aprende a ouvir coisas que o mainstream, colocamos assim de uma forma bem generalizada, torceria o nariz. Porque você vai abrir os.
Não, torce sim. É underground, não é mídia de massa isso.
Sim, mas eu tô citando especificamente esses exemplos porque é tipo assim. Quando você vai abrir os rankings, e eu não vou falar, ah, hoje em dia. Não, isso foi desse jeito desde sempre. Se sua música não tivesse sido produzida com uma boa qualidade, ela não vai bombar. Tipo, cara, a produção, ela é a coisa que mais. Que mais. Como que eu posso falar? Passa aquela maquiagem, saca? Em tudo que você fez. Então, se você não fez algo muito sólido, algo incrível, a produção musical, ela vai estar tá deixando um pouquinho mais bonitinho, mais aceitável para o público, algo que não é tão legal. Então, quando algum artista eventualmente chega e faz algo legal, e por sorte, ou por seja lá o que for, destino, ou tinha que, né, vai ver, tinha que acontecer mesmo. O artista com boa composição e com bons músicos e a produção bem feita, eles se juntam. Aí você pega aqueles exemplos de clássicos dos Beatles, dos rock and roll antigos, que você fala tipo assim, pô, cara, isso não é uma produção musical ruim, tanto é que não envelhece. Agora você pega o exemplo, tipo, de bandas que não tem muito a dizer, saca? E aí mete autotune, mete uma produção, pode ser a produção que for, pode ser a maquiagem que for, né? Nessa analogia que eu tô passando, para fazer a parada ser bonita, beleza, cara, pode chamar a atenção de algumas pessoas hoje, porque é o que é tendência, é o que tá bombando hoje. Mas deixa passar alguns anos assim que vai passar, né? Vai passar essa febre.
Cara, eu acho que artificializa bastante, assim, você sempre está procurando, vamos dizer, a perfeição técnica em termos de o melhor microfone para gravar, o melhor estúdio e tudo mais. Que honestamente, cara, assim, vamos dizer, uns equipamentos inferiores acabam tendo a sua identidade também, sabe?
Sim.
Então, assim, é muito difícil, é interessante, por exemplo, que a gente está num momento meio nostálgico, assim, em termos de consumo de qualquer coisa, né? O mercado da nostalgia, assim, né? No cinema a gente está vendo isso bastante, né? E tudo mais, né? E assim, você pode ver aí, tá rolando turnês aí, Sandy Júnior, Rouge, não sei o quê. O que acontece? Porque as pessoas. É tão interessante isso que vamos pegar ali nos anos 80, 90, a gente não tinha todo o aparato técnico super evoluído, né? Que a gente tem hoje. Mas agora a gente está querendo buscar a identidade daquela época, que em termos de aparato técnico, gravação, que não era tão boas quanto hoje, mas é o que a gente quer. A gente não consegue nem achar o. A gente não tá com dificuldade, inclusive, de reproduzir aquilo que foi tão bom, inclusive feito de uma maneira mais underground, né? Então, assim, eu acho que artificializa demais essa coisa de ter o melhor estúdio, de ter o melhor tudo, sabe? Porque, assim. Cara, eu vou te falar assim que eu gosto de trabalhos específicos que tem aquela sonoridade underground, assim, de baixo custo mesmo, que não é o melhor microfone, que não é o melhor cabo, que não é o melhor amp, mas tem a sua identidade ali. E por si só eu acho isso representativo, tá entendendo?
Claro.
Então, aqueles discos dos anos 80, ali, se você pegar, tipo, Bon Jovi, Skid Row, essas bandas de hard rock, assim, tem aquela bateria com reverb, assim. É absurdo, você sabe aquela sonoridade
Aquela
flashback,
sonoridade.
tipo, a gente tá sendo, entre aspas, bom demais, não consegue mais reproduzir,
É,
né?
exato.
Aquilo por si só, cara, né? Acabou ganhando sua identidade pela precariedade que tinha, né? Então, assim, eu não gosto de ficar se assim, lombrando demais em ter o melhor de tudo, não, cara. É a música acima de tudo, cara. Seu equipamento de captação. E sua produção não precisa ser a melhor, não, cara. Só precisa ter alguma verdade, sabe?
Até porque essa verdade, engraçado a gente tá trocando esse papo sobre verdade, identidade e tudo mais. Essa verdade ela vai se defasando com tanta facilidade hoje em dia. Rede social, internet, blá blá blá, esse papo aí já é muito
Muito
falado.
estímulo.
Mas que quando alguém
Nossa, super.
encontra o que. Quando alguém que quer algo de verdade encontra algo de verdade, que nem foi seu próprio exemplo aí com a Hungria, de você realmente interpretar a gaita do seu jeito. E se tiver alguém que critica assim, você não tá nem aí. Quando alguém encontra isso, é mais importante do que aquele cara que é todo lapidado, mas que. Sabe, você deve conhecer muitos gaitistas desse jeito, assim. Pô, os caras são.
Absolutamente técnicos, mas assim, não conversa com as pessoas, né?
Não conversa porque você quer aqueles graus de imperfeição aqui e ali para mostrar que o cara, sim, é humano. Então, se você quer chamar um batera para gravar um álbum seu, é porque você tá aceitando que uma bateria programada no MIDI. E tocando tudo exatamente, milimetricamente, no tempo certo, que isso não é bom o suficiente. Não é tão bom quanto um humano. E olha a profundidade disso. Que você tem um instrumento perfeito, e que nem você usou no seu exemplo, a captação perfeita, a produção perfeita, só que isso não é, usando o exemplo de uma bateria eletrônica, por exemplo, que seria a perfeição, entre aspas, né? Que isso não é bom. Saca? Que isso não supera os pequenos defeitos do humano, que vai atrasar um pouco, que vai adiantar um pouco, que vai colocar mais acentuação em tal coisa, tal expressividade em tal coisa, que torna a coisa muito mais legal de se ouvir.
Ah, cara, assim, o que diferencia o ser humano da máquina é ser humano,
Exato.
cara, entendeu? E assim, não sei se não me engano, sempre fala, né, do Voltaire, né? Cada música é uma coisa que você pensa, perdão, que você sente primeiro para pensar depois, né? Então, a gente acaba querendo racionalizar em cima de uma coisa que em essência é mais abstrata, né? Então, a gente pode até. É isso, existem músicos com a técnica perfeita, mas assim, reproduzem assim, parece o um robô tocando, né?
Né?
Então, muitas vezes, quando você quer aquele músico, você quer aquele músico, porque ele tem a identidade dele, né? E algumas pessoas, talvez mais acadêmicas, eruditas ou recalcadas, pode chamar isso de imperfeição ou de falta de experiência, ou que não toca direito, né? Mas, por exemplo, assim, eu já tive pessoas que estavam procurando o professor do meu professor, mas depois vieram me procurar para aprender a aula de gaita comigo. Tá entendendo? São 5 anos de gaita, mas 5 anos muito intensos, e onde eu assim, acredito que eu encontrei alguma coisa assim que é só minha, assim, sendo bem honesto. Assim, eu acho que isso que diferencia, cara, é o pulo do gato ali, onde você do avançado para o profissional, que eu acho que isso eu já conversei com muitos músicos, né? Que é quando você acha a sua identidade mesmo, sabe? Quando Mas isso é discutível, né? Como eu acabei de falar, tem pessoas que tocam tudo perfeitamente bem, mas assim, você não sabe que é ele que toca, você não vamos dizer, é substituível, vamos
É,
dizer
exato,
assim, né?
exato.
Então, é aquilo que eu falei, cara, é uma linguagem abstrata, cara. Então é isso. A gente tá lidando com uma música, é uma coisa muito abstrata, é difícil mesmo, né, falar disso, né?
Por isso
Então
que
é
eu
isso que eu te
entendo as
disse, né? Então
frustrações de quem passa por diversos obstáculos nesse caminho. Até porque quando você encontrar sua identidade, ela vai mudar. Então, assim, é uma constante busca de ir atrás da identidade. Só que se você for a sua identidade para sempre, vi de exemplo um AC/DC da vida, você acha que a identidade deles é aquilo que eles lançaram nesse último álbum deles, que é a mesma coisa que eles estão tocando desde sempre? Não. Então, e esse é um dos exemplos, por exemplo, que eu acho até massa trocar ideia sobre. Eu tenho um amigo que é super fã de Metallica, e é onde eu entendo o fanatismo dele pelo Metallica, porque não é pelo thrash metal, não é pelos músicos em si, mas é pelos caras que estão se juntando para fazer um som específico, e eles percebem que quando eles estão produzindo, lançando novas músicas, isso está sempre mudando, sabe? Então você percebe que o primeiro álbum deles é de tal jeito, e era aquela identidade deles quando eles tinham Mustaine, por exemplo. Aí o segundo já é de um outro tal jeito. E aí eles têm a época um pouco mais pop deles, que era o que eles acreditavam na época. E aí eles têm uma época um pouco mais de outro jeito, que é o que eles acreditavam. Então, assim, é uma metamorfose, cara. É um negócio que vai mudando. Por mais que você queira segurar, né, sua identidade e mantê-la pra si mesmo e falei, encontrei, agora eu vou me acomodar, ela vai fugir um pouco também.
Os fãs têm que entender que as bandas que eles admiram são pessoas que estão mudando assim como eles o tempo inteiro, e estão se transformando assim como eles, sabe? Então, é complicado, porque fã, e assim, especificamente falando de metal, é super conservador, né? Ah, eu prefiro o Killemall, ah, é aquele negócio que eles. Não é o Killemall Stettenger, não, mas e o Killemall? Ah, que nem o Megadeth tem o Pixels lá, Ah, mas não é igual ao Pixels, o Pixels que é massa. Ah, lançou o disco em 2021, ah, mas não é igual ao Pixels, então não presta. Então, a gente tem que entender isso, né? Por exemplo, acho que Monkeys aí, quando lançou aquele Tranquility Base, que foi um assim, super diferente de tudo que eles já fizeram, né? Sempre vai ter tem a parcela conservadora que quer mais do mesmo, mas a gente tem que entender que nós somos músicos, né? A gente está mudando o tempo inteiro, e a gente tem que entender que nossos artistas vão mudar assim
Mudam
como a gente
junto,
está
né?
mudando, sempre,
Mudam junto. Eles não
né? Né?
se congelaram o tempo.
Então é isso.
É. E essa é uma, cara, essa é uma discussão assim que eu acho muito profunda, de que é a ideia de tempo na música e numa gravação. Porque o que que acontece? Nessa busca de identidade, quando você sente que você tá encontrando, prestes a encontrar algo que vai fazer toda a diferença, saca? Que é aquilo que você quer, de uma maneira autêntica. Pô, eu quero fazer tal coisa que ninguém nunca fez antes, E quando eu chegar ali, eu tô ligado que isso vai ser o que eu quero. Beleza. É aí que a gente tem os grandes booms assim no mercado musical e tudo mais, né? Tipo assim, caraca, tal banda resolveu fazer tal coisa que ninguém botava fé e agora todo mundo vai começar a copiar eles, né? Que seria esse
É,
exemplo que você falou aí das
só um
bandas.
parênteses.
Ah.
Cheiro do mato acústico.
Exato, exato. Pô, o Gria tava bombando com os hip hop dele lá e falou: não, quero fazer algo acústico, que é o oposto de hip hop, assim, literalmente. Instrumentos acústicos é o oposto de instrumentos elétricos, então eletrônicos.
Ele desafiou, assim, realmente, né? Ele desafiou a tendência e o mercado que ele já tinha garantido, né? Que é a coisa do
Exato.
beat grave, né? E, né? E detalhe, a gente acompanhou tudo e eu, inclusive, a gente falava disso. Teve a parcela do público que falava, ah, cadê os beat grave, cadê os gravezão, pá. Mas assim, e uma outra parcela do público, olha que interessante, uma parcela do público que ele já tinha que falou, nossa, que lindo, que legal que ele fez isso de novo. E teve o quê? Mais uma outra gama de público novo que nem conhecia a Hungria ou começou a admirar ele a partir desse trabalho, tá entendendo? Então, assim, coisas assim que ouso dizer que produtores grandes aí, que são bitolados assim, em tendências de mercado, viraram a cara, entendeu? Torceram o nariz e tudo mais, torceriam, né, se eles batessem de frente aí com uma proposta dessas totalmente diferente de uma carreira já consolidada de mais de 10 anos, né, de décadas aí. E dito e feito, o negócio foi um sucesso, estourou, surpreendeu todo
Exato.
mundo. Então é isso. Mais uma vez a gente falando da essência da verdade, né?
E eu não sei nem como que eu não citei esse exemplo assim que tava na minha cara, né? Assim, você tá. Cara, exato. E aí, quando isso aconteceu, pode ter certeza de duas coisas. Que é esse conceito aí de tempo, que foi o que eu descobri recentemente, assim, sempre que eu tenho a oportunidade de falar sobre ele, eu gosto, porque é uma coisa que abriu muito minha cabeça. Hungria decidiu fazer um som acústico na época em que ele estava bombando com hip hop e todo mundo estava bombando com hip hop, assim, pô, e ainda é, né? O hip hop ainda é bem forte. Beleza. No momento em que ele decide fazer praticamente a antítese disso, as pessoas que perceberam que essa antítese dele deu certo vão começar a copiar ele. Isso, fato, porque é assim que o mercado funciona, mediante algo que bomba. Mas quando as pessoas começarem a aprender a copiar ele já tá muito mais à frente, porque ele já compôs o que ele acreditava, ele já gravou o que ele acreditava, e isso já está circulando para todo o Brasil, então ele foi o pioneiro nisso. E as outras pessoas que estão tendo ele como referência, como inspiração, ou só querendo copiar mesmo porque é isso que vai dar dinheiro, estão muito atrás. Elas têm que alcançar o bonde agora, porque o dele já foi. E se por algum momento ele decidir que tem uma outra verdade dentro dele, que o cheiro do mato não está suprindo, que o acústico não está suprindo, no momento em que ele decidir fazer um outro caminho do qual não é aparente, desse que vai dar certo, né? Digamos assim, que não parece que vai dar certo, ele vai estar na frente. Tipo assim, ou seja, em termos de tempo e de experiência, é como se ele tivesse no futuro e as pessoas que estão copiando ele estão no passado. E foi lançado o quê? 2020 esse trabalho? Então é até fácil saber onde que eles estão no passado. Eles estão quase um ano atrasado, porque foi lá um ano no passado, porque eles estão lançando isso hoje, digamos assim, um negócio que foi lançado em agosto de 2020.
Gerou uma nova tendência, né, cara? Assim, eu me sinto assim bem honrado. Eu vejo, depois disso eu acompanhei o mercado, né? E, por exemplo, a dupla gaita e violino realmente ganhou uma coisa assim no mercado, né? Eu vejo isso. Eu mesmo e o Tom, assim, a gente já fez muita coisa junto, né, depois disso. Mas assim, eu acho uma coisa interessante a se falar, João. Assim, todo mundo tem seu livre-arbítrio, se quiser só copiar,
Claro,
copia, entendeu? Mas eu acho entender, mas se você quiser só tocar o bom e velho blues na gaita, não tem problema, é o que você quer. Mas aí eu acho interessante ter uma coisa que vale muito a pena a gente separar, que é o que você quer e o que o mercado procura. Entende? Né? Então, e o que o mercado demanda. Né? Aí são duas coisas aí que a gente precisa separar mesmo, sabe? Porque assim,
Que não são a
você
mesma coisa,
pode.
para surpresa de muita gente que tá ouvindo.
Que não são a mesma coisa. O que você quer e que o mercado procura são coisas diferentes, meu amigo. E é aí onde o composto, o racional bate de frente com o emocional, né? E aí que a coisa a gente precisa ser um pouquinho mais sensato para entender, né? Então, assim, você pode tocar a mesma coisa a vida inteira, mas se você quiser viver disso, não é o que você quer fazer. Ai, meu, eu só sei, é isso que eu quero, é isso que eu tenho aqui dentro do meu ser. Toma aí, mundo, me corresponda, entendeu? Você é meio até egocêntrico, né, cara? Me corresponda, olha só como eu sou incrível. Cara, é meio complicado isso, né? Então, assim, você pode, de repente, só tocar um gênero, no caso, você estava falando de gaita, só tocar as mesmas coisas, mas, assim, no mercado você vai ser substituível, entendeu? Porque tem outras pessoas que já fizeram isso aí tudo, sabe? Então é isso, cara. A gente tem que ser bem racional nesse sentido, sabe? Ah, eu gosto de, né? Enfim, e a gente, como eu já falei lá no início, né? A gente conhece um monte de banda aí que são bandas super legais, tocam super bem, mas tocam assim uma coisa que já teve a sua fase no mercado. Se aí depende do que a gente acaba falando de sucesso, né? Se for um sucesso, quando a gente fala de sucesso, a gente está falando principalmente de acaba sendo sucesso profissional, viver de música, né? Então, sucesso profissional é você ter alguma coisa a mais para você agregar no mercado mesmo. Aí, se for um sucesso pessoal, existencial, tudo mais, uma homenagem e tal, aí já é uma outra coisa, né? Então, aí o lucro, o retorno não vai ser em dinheiro, vai ser simbólico, né? Então, é muito importante a gente saber separar essas coisas aí, né? É uma questão de empatia também, sabe? Não é, mundo, corresponda a mim, olhe para mim, olhe o meu trabalho. Depende. Depende. Talvez o público seja muito pequeno, talvez você tenha que encontrar esse nicho super específico, né? Então, é isso, cara. Acho que deu para fechar mais ou menos aí a
Não,
ideia.
é isso, cara. É isso. É uma mistura de seja autêntico, seja racional, seja realista, seja sensato, seja tipo tudo isso, só que sem perder o que você quer fazer, assim. É isso, cara. É isso. E aí vão ter os momentos em que você vai se desviar para ir mais pro caminho do mercado. Pra ir mais de uma coisa que é o que só você quer. E aí você vai enxergando assim, pô, onde é que eu encaixo nisso? Porque trazer inclusive uma frase sua, essa aqui não sei nem se você vai lembrar. Mas que eu achei demais, cara. Vou usar o exemplo da gaita, porque é o seu caso, mas quem estiver ouvindo, aplique essa frase pro instrumento que você toca. Você falou, o mundo não precisa de mais um gaitista. Tipo, o mundo não precisa de mais um músico, o mundo não precisa de mais um Igor Canedo, mais um João Vitor Vilela. E aí, quando você se der conta de que se você não existisse como mundo, se você não existisse como músico, o mundo ainda seria o mundo. Ele ainda funcionaria da mesma maneira, sabe? O mundo ia parar porque você desistiu do seu sonho de ser músico, por exemplo. Aí é que você começa a entrar na realidade, né, cara? Sim.
Você não precisa mudar o mundo, não, cara. Você pode mudar o mundo de uma, duas, 10, 20 pessoas, entendeu? Né? Então, é voltando naquilo que nós da música, né, cara? Então, assim, vai ter quem queira que você faça alguma coisa, assim, isso é mercado, né? É você servir o outro mesmo. Então, vai ter quem queira que você faça alguma coisa, não exatamente do jeito que você quer, mas do jeito que a pessoa quer. E é isso, nós estamos aqui para servir, cara. E assim, a gente está aqui para servir, a gente não está aqui para o mundo servir a gente, sabe? E é aí que você encontra o seu espaço no mundo mesmo, sabe? Servindo as pessoas, do jeito delas, não necessariamente do seu, né? E aí é um equilíbrio aí que a gente sendo humano aí a gente encontra. Não precisa mudar o mundo, você precisa mudar o mundo de algumas pessoas, pelo menos, sabe? É diferente. Você já faz, você já cria uma, já gera uma semente ali no mundo pela qual eu acho que vale a pena, voltando a falar de propósito, né? Então, por exemplo,
Sim.
eu dou aula de gás também, né? Dou aula pro Brasil inteiro e tal. E o que eu sempre falo é o seguinte, cara, eu não quero que você seja outro Igor Canedo, não. Entendeu? E assim, quando você fica meio que bitolado assim num professor só, quando eu tive meu primeiro professor de gaita ali lá no começo, se eu ficasse só no que ele me passasse, eu ia virar uma versão miniatura dele, entendeu? Então assim, eu ensino as técnicas, eu ensino cada uma das pessoas, dos meus alunos ali para eles, eu sempre falo isso, para eles ir atrás do som deles, entendeu? Se eu
Para
te
eles
dou a
desgrudarem
prancha
de
ali, como é
você,
que
né?
funciona? Como é que funciona? Esse é o papel do professor, cara. É você ensinar aí você ensinar, né? Falando dessa parte, você ensinar, dar os caminhos ali, até o ponto que você se torna inútil para o seu aluno. Entende? Completamente inútil, que é a hora que ele pode correr atrás ali da identidade dele, do propósito dele, né? E não do meu. E não do meu, né? Então é isso.
Cara, acho que é um papo assim que os paradoxos, né, assim, música ao mesmo tempo que é algo pode ser algo extremamente complexo, pode ser algo extremamente simples. Ou algo extremamente simples pode fazer com que a gente se sinta de uma maneira extremamente complexa, assim. E aí quando a gente vai falar disso, é difícil, né? Quando a gente vai falar de algo que nos impacta de uma maneira tão profunda, é um assunto delicado e complexo de se falar. Então, por isso que, às vezes, eu gosto de tomar esse cuidado, assim, de trazer convidados que têm a agregar, sabe, nessa visão de música, para não ser um. Para não estar tá passando algumas ideias, assim, de músico frustrado, saco? Ou de alguém que, sei lá, vive de música. Você vê que a pessoa vive de música, mas, saca, você sente que o cara não faz o que realmente gosta, por mais que esteja vivendo de música, porque tem que atender a tais necessidades. Então, eu acho assim, eu acho muito complexo, saca, falar disso, ao mesmo tempo que é muito fácil, e aí a gente fica nesses paradoxos de pô, falar das minhas influências é demais, só que eu preciso ser eu, saca? Pô, quando é que eu vou ser eu e entender que minhas inspirações são tais, só que eu tenho que fazer a parada do meu jeito. Imagino que você já tenha sentido isso, né, cara? Assim, se inspirar num professor, se inspirar numa banda, mas ter que se tocar que, tipo, cara, agora é minha vez, né? É uma responsabilidade pesada pra caramba. Não sei se você
Ah,
já
nós
sentiu isso.
somos a somatória das referências, né? Nós somos uma criatividade aí em movimento, né? Então eu somei tudo que já passou por mim, cara. Desde meus professores até, né? Enfim, tudo que eu ouvia na infância e acaba naturalmente, na minha opinião, vira uma coisa só, né? Uma coisa nova.
Cara, acho que é isso. Você tem mais alguma coisa aí que você quer falar? Que quiser.
Cara, vamos dar uma ideia para. Então, como encerramento mesmo, cara, é isso. Eu acho que a gente encerrou bem aí esse papo filosófico. Então, deixa eu só agradecer, então, né,
Não, então
o
deixa aí pro
convite.
pessoal, redes sociais e trampos, quem
Vamos lá,
quiser
então.
falar com você.
Vamos lá, gente. Arroba Igor Canedo Gaita, tá bom? No Instagram. Basicamente, essa é a rede social assim que eu mais uso, que eu estou sempre ativo. Então, quem tiver interesse pelo meu instrumento aí, pela gaita, entre em contato comigo lá, arroba Igor Canedo Gaita, deixa uma mensagem lá, entendeu? Aqui não tem empresa, não tem nada, não, é direto comigo, sem essa frescura, deixa um direct lá, a gente já conversa na hora. Né? Meu trabalho tá todo lá, cara. Pode jogar Igor Canedo Gaita no Google aí, que vai dar nas minhas coisas, com certeza.
Olha só. Cara, bom demais falar com você, então. Deixar os meus aqui também. Quem quiser me encontrar, acessa lá meu Instagram, @jvrvilela, JVRVILLA, ou o site do Volume 11, volume11.com. Fico aqui. Deixo aqui com vocês as nossas despedidas aí. Obrigado demais, Igor, pela sua
Nossa, sou eu quem
presença.
agradeço, cara. Já sou fã do programa, já sou fã há mais de ano, inclusive, né? Há mais de ano eu já escuto assim assiduamente, né? E assim, ser convidado, assim, finalmente, né, cara, assim,
Não,
poder
demora,
ser
né?
convidado de um programa que eu já consumo há tanto tempo, a gente já fala disso há um tempo, né?
É.
É uma delícia para mim, cara. Nossa, tô feliz pra caramba, velho. João, obrigado pelo convite, de verdade. Só o começo, quando acabar essa bagunça toda, a gente vai dividir palco de novo. Passando a hora.
É, não, demais, demais. E aí, quando
E
chegar
é
a hora, a
isso,
gente
cara.
divulga aí pro público quais vão ser nossas novidades, né, no ao vivo. É, cara, eu tenho um sentimento que me diz que a gente, sei lá, mano, vai fazer uma parada aí.
Vai rolar coisa demais,
Vai
cara.
rolar coisa
Eu
demais.
tenho
Eu
uma
não sei,
admiração.
essa é a parte legal. Eu não sei dizer o que que é. Se vai ser uma parada assim, nós dois, se vai ser a gente tocando aí num trampo massa, se vai ser. Sei lá, cara, mas eu tenho essa vibe assim de me identificar muito com você, saca? É isso que eu quero dizer, porque eu acho que fazer trampos com quem a gente gosta e se identifica é a melhor parte, assim. Você fica na mesma onda que o cara tá, só que ao mesmo tempo ele te traz uma bagagem, assim, que é um tapa na cara pra falar: ô, acorda, ó. Você acha
Nossa,
que você conhece tudo, mas não conhece tudo, não.
e o quanto eu aprendi com o Volume 11, cara, é o que eu falei lá no início, cara. Eu tô num programa aqui onde foi entrevistado Nelson Faria, Ariel Coelho, Roberto Barros, Diogo Mafra. Olha o nível desses caras, ouvindo aqui o programa do João Vitor Vilela, assim, foi uma revolução musical, assim, para mim, em termos
Oh,
de
que isso?
mentalidade e tudo mais. É falar que João, pode falar a sua idade, João?
Eu tenho 21, né? Acho que é.
21 anos, cara, 21 anos, assim, tá para nascer, assim, um cara com uma maturidade musical, profissional, que esse cara tem. Eu sempre vou admirar demais o João, por ter esse programa, que é uma coisa diferente aí, que não é todo músico que se propõe a fazer uma parada dessas, assim, sequer consegue ter convidados desse nível, né? Enfim, cara, eu não era um terço do que você é na sua idade, tá entendendo, cara?
Isso é um bom
21 anos
sinal
com
para
essa
mim.
mentalidade, com essa mentalidade, com essa preocupação profissional, com toda essa bagagem, com pessoas de altíssimo nível aí que você já teve o prazer de conversar, rapaz, você é um floquinho de neve num deserto mesmo, admiração eterna, velho.
Mútua, mútua, que nem eu sempre te digo. Cara, beijão aí pra você, viu? E a
É
gente vai se
nóis, João.
conversando. Até o próximo
Sempre.
episódio do Volume 11.
Número 11.